Fala pessoal, estamos de volta com o episódio 16 do Eixo Que O Pariu, ainda em período de quarentena. Eu acho que a gente já vai somar a quantidade de episódios maior na quarentena do que fora dela, imagino eu. Mas estamos aqui toda semana gravando o Eixo Que Pariu para discutirmos aí o futebol de uma maneira mais aprofundada, dos clubes que a gente está acostumado a acompanhar e, claro, sempre que é possível, trazendo personagens de fora do eixo para que a gente possa também dar voz e vez a essa galera que fazem aí trabalhos interessantes fora do centro citado como grande centro do futebol brasileiro. Todos confinados, imagino que você também, que está ouvindo a gente, esteja confinado, porque nesse momento é importante para que a gente possa, um pouco mais na frente, estar falando de bola dentro do campo. E bola dentro do campo, muito dirigente está querendo. Dirigente de federação, algum dirigente de clube, né? Presidente da república. Enfim, a gente vai discutir isso aqui no Eixo Que Pariu número 16, dando primeiro o meu salve para ele, que está deslocado nesse momento, mas está muito seguro, cuidando da família. Gustavo Fogaça, meu amigo Gufo, um grande abraço para você.
Grande Elton, grande Léo, toda a galera ligada no Eixo Que o Pariu, bom demais estar aqui com vocês de novo. Estou no centro-oeste brasileiro, na capital da República, mas na zona rural, num lugar chamado Altiplano Leste. Quem conhece sabe, é um lugar a mais ou menos a 15 quilômetros do centro de Brasília, mas que tem uma paisagem maravilhosa aqui. O Cerrado brasileiro é muito bonito, com uma variedade animal impressionante. Vocês ficariam de boca aberta a quantidade de bicho que tem aqui, que eu já vi, é uma coisa inédita. Mas falando de bichos, a gente pode dizer que estamos enfrentando alguns monstros interessantes, né, Elton e Léo? Vamos desenvolver isso ao longo do episódio, mas ninguém sabe onde a gente está posicionado, o que, que vai acontecer. Estamos nas mãos do acaso, e o acaso a gente sabe que é perigoso, mas vamos ver o que acontece com o futebol brasileiro.
Pois é, Gufo, dando meu salve também para ele, que está num lugar tão bonito quanto, né, que infelizmente está aí vivendo essa pandemia também, mas quando tem movimento é um dos lugares mais bonitos do Brasil, que é Belo Horizonte. Não sei se ele, como morador, vai discordar de mim, imagino que não. Léo Gomídio, um grande abraço para você.
Salve, Elton, grande abraço, meu amigo. Também um forte abraço ao Gufo. Concordo. Belas paisagens, bonitos pontos turísticos, né? Alguns estão aí entregues um pouco ao relento, né? Mas concordo contigo. Não acredito que estou tão bem quanto Vossa Senhoria, né? Que mora aí na nossa querida Salvador, né? Então, eu prefiro a praia do que as montanhas, mas tudo bem. Eu vou seguir concordando contigo, apesar de preferir a praia.
Estamos todos bem, no fim das contas, né? Com várias opções diferentes, inclusive Porto Alegre, onde Gufo não está, mas que também tem seus atrativos, mas também tem algumas situações que têm deixado a gente preocupado. Porque existiu aí uma conversa do presidente da República com o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. Existiu também uma conversa de bastidores entre governo e CBF para tentar forçar a volta do futebol. Existiu uma conversa da CBF com as federações, até recomendando que o futebol voltasse no mês de maio. Algumas federações concordaram, outras não. Algumas não concordaram muito por conta dos decretos estaduais, porque ainda bem que os estados têm autonomia dentro das suas divisas para poder tomar decisões com relação à pandemia. E vem essa discussão. Começamos o mês de maio com a expectativa de volta aí do futebol brasileiro, mas a gente sabe que ainda não estamos no pico de casos no Brasil, né, de coronavírus no Brasil. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Claro que a gente aqui mistura informação e opinião, o Golfo tem algumas informações, porque isso partiu com muito mais, com muito mais força, né, de Porto Alegre, declarações, inclusive, bem polêmicas do presidente do Internacional, que contraiu, inclusive, o coronavírus. E a gente percebe que há um movimento forte para que o futebol volte logo, mas também existe uma maré contra, justamente por conta, né, do que tem acontecido no país, a segurança que ainda não temos para voltarmos o esporte. Não é isso, Golfo?
Precisamente é isso, Elton. E esse debate ele é longo, ele é complexo, porque o coronavírus, o Covid-19, ele ainda é difícil de entender o que, que esse vírus faz. Na minha opinião, e aí é a minha opinião de leigo, não é um vírus, apesar dele ter a mesma formação genética e estrutural de um vírus da gripe, não é um vírus de gripe, porque ele está desafiando os melhores cientistas do mundo em entender como é que ele age no corpo, porque não há padrões, assim, não há um padrão de comportamento desse patógeno, que é muito agressivo em todos os sistema biológico que nós temos. Às vezes ataca o pâncreas, às vezes ataca o intestino, às vezes ataca o coração, o pulmão. Claramente não é uma gripe, muito menos uma gripezinha. Então, pelo fato da gente não saber exatamente que doença esse vírus transmite, o que ele faz no corpo e como ele não cria um padrão, é muito difícil a gente estabelecer um padrão também de preservação e de imunização num trabalho coletivo. A gente, claro, pode ter certos padrões de comportamento para evitar a contaminação e o contágio, mas a gente não sabe como cada um vai reagir fisicamente. Então, se no momento que o presidente do Internacional passou pela doença, não teve que ser internado porque conseguiu ficar em casa, mas muitos outros da mesma idade que ele, com as mesmas características físicas que ele, tiveram que ser internados ou até vieram a falecer, porque não há um padrão exato de como essa doença se comporta. E aí você vai pegar equipes de jogadores, de comissão técnica, que você não consegue alinhar, todos eles são iguais. Não, ao contrário, cada jogador é muito diferente fisicamente, fisiologicamente, biologicamente, estrutura de como se reage às doenças, do sistema imunológico. E então, você pode ter atletas que são assintomáticos, você pode ter atletas que vão, de repente, acham que tem uma saúde exemplar, e aí a doença encontra um ponto fraco e ataca, porque é assim esse vírus, a gente não sabe ainda muito bem como é que ele se comporta. É por isso que eu vejo como que essa volta apressada, por causa das pressões, né, dos clubes, das ligas, dos patrocinadores e até mesmo dos nossos meios de comunicação, que precisam do futebol, né? Hoje eu ouvi numa rádio um comunicador famoso reclamando: ah, então a gente vai ficar o quê? Vai ficar passando música no ar? Poxa, amigo, infelizmente é isso, vai ter que ficar passando música, porque, né, enquanto não houver uma situação mais ou menos controlável, é muito difícil. A gente está vendo agora a dupla Grenal. Vai voltar aos treinos, Léo e Elton, terça-feira agora, que é dia 6, né, de maio, se eu não me engano, com treinamentos compartilhados em grupos de acordo aos testes feitos. O que, que é isso? Serão feitos testes em todos os jogadores, em todos os membros da comissão técnica, em todos os funcionários dos dois clubes, e aí vai se separar quem é assintomático, já teve a doença, ou quem está no momento ainda de que a doença esteja no corpo, mas esteja assintomático, ou quem não teve nada, né? E aí vai se dividir os grupos e vão se treinar por separado, principalmente a parte física. É bom a gente lembrar que os atletas, depois que voltaram das férias, tiveram uma semana de treinos em casa, né, monitorados pelos preparadores físicos, mas é diferente você treinar junto com outros colegas em estrutura e tal, etc. Além disso, há uma montagem de uma estrutura dentro dos CTs para que os atletas não frequentem as zonas fechadas, como sala de musculação, vestiário, zonas de convívio, não haverá isso. Então, se montaram gazebos onde os jogadores serão separados por grupos e podem aí se vestir, se trocar, fazer alguma coisa assim. E eles vão diretamente para casa, tomar banho em casa e se arrumar em casa. Né? Não há zonas de convívio de grupos muito grandes. E mesmo toda essa estrutura, ela tem um custo. E aí a gente pensa, como é que farão os clubes menores, né? Os clubes do interior? Aqueles clubes que não têm condição de ter, por exemplo, dois ônibus para levar os seus jogadores com uma distância mínima. Eu até estava contando aqui fora do ar para a galera saber, a galera que escuta o podcast, estava contando para o Elton e para o Léo que eu vim para Brasília, peguei dois aviões, os dois aviões com ocupação máxima, totalmente lotados. Ou seja, três pessoas por fila, todas as filas cheias de gente. E muita gente, eu vou te dizer aí, 80%, eu não calculei, eu posso estar errada na minha percepção, mas visualmente eu percebi isso, a maioria sem máscaras. Né? Então há uma cultura ainda nossa, de nação, de sociedade, de achar que essa doença não é grave, que usar máscara é só para quem está doente, as ações de se prever o que vai acontecer, de evitar contágio, elas ainda são muito arcaicas na cabeça de todo mundo. A gente vai ter que trabalhar muito isso na sociedade brasileira ainda. Então, como é que você faz para que um atleta que mora com a sua família, digamos, com o seu pai, com a sua mãe, ou com os seus tios, ou com filho, esposa e tal, e essas pessoas mantêm uma vida social mais ou menos normal e convivem com outras pessoas, ou vão no supermercado sem máscara, ou vão não sei o quê, e de repente aquele atleta pega e ele ele volta para o treino, ele deu o teste antes negativo, um dia depois ele pode pegar, e aí ele vai e contagia as pessoas no convívio ali do grupo dele, e aí já não adiantou nada ter voltado. A gente vai sofrer esse momento. O que vai acontecer aqui na frente? Não se sabe, porque é tudo um teste. Agora, ao mesmo tempo, eu acho corajoso, né? Os dois grandes clubes, e é bom a gente falar também que o São José, que é outro clube da capital gaúcha, vai voltar aos treinos também agora essa semana, só que o São José não tem a capacidade de fazer essa estruturação toda que a dupla Grenal vai fazer. E não adianta os três voltarem se os outros times do gauchão não voltarem, né? Como é que a gente vai ter campeonato gaúcho sem os outros times, só com a dupla Grenal e o São José? Daí vai voltar o antigo torneio metropolitano que havia nos anos 40, nos anos 50, que eram só os times da capital. Que é uma opção também, né? Se alguém quer o futebol voltando, que seja o torneio metropolitano. A questão é essa, amigos. Dia 6, agora terça-feira, Inter e Grêmio se apresentam, voltam aos treinos, haverá testes para todos os jogadores, comissão técnica, e cada dia será um dia diferente, vamos ver o que acontece. Eu acho isso muito imprudente, mas quem sou eu? Sou apenas um jornalista e estou observando tudo.
Bom, só para a gente fazer uma contextualização, o Marcelo Medeiros, que é presidente do Inter, deu uma declaração semana passada dizendo que o jogador que não quiser jogar pede demissão. Jogador que não quiser jogar, não é nem treinar, jogar, pede demissão. Quer dizer, cara que está aí defendendo a volta do futebol, né? Um cara que inclusive foi infectado, né, Gufo?
Isso.
O Marcelo Medeiros. Existe um protocolo aí da Federação Gaúcha de Futebol para a volta do gauchão. Eles vão se reunir com médicos até para entender como fazer, ou seja, existe uma força mesmo muito grande. Porém, o prefeito de Porto Alegre, né, deu uma declaração, o Nelson Marquezan Júnior, que talvez nem esse ano, na concepção dele, deva ter jogos de futebol na cidade de Porto Alegre. Então, as autoridades estão com um pensamento, pelo menos nesse caso aí, o prefeito de Porto Alegre, e outros dirigentes estão numa outra corrente. Vamos ver quem vai vencer aí essa queda de braço, imagino eu, que as autoridades vençam. Não sei como está em Belo Horizonte e região, Léo, com relação a toda essa história, porque a gente trouxe tanta polêmica de Belo Horizonte com relação aos clubes que, nesse sentido, a gente percebe pelo menos uma prudência, né, com relação ao que vai acontecer daqui para frente.
Sim, Gufo, aqui não há, pelo menos por hora, né, nenhum indício de que clubes, né, sejam eles aqui da capital ou do interior vão retomar as atividades, mesmo que de forma escalonada, atendendo a protocolos das organizações de saúde e atender a estes protocolos de segurança, né? E nem mesmo no interior também, qualquer movimentação referente aos clubes iniciarem atividades, as férias coletivas, ela se encerra, né? Se encerraram aí na última semana, né? Terminamos a última semana de abril e o feriado do Dia do Trabalhador na última sexta-feira, mas por hora nenhum comunicado oficial por parte dos clubes de que vão fazer algo semelhante, né, ao que os clubes gaúchos farão agora, muito por conta do decreto, né, que foi publicado, da permissão da volta de clubes associativos a atividades de preparação física, né? Lembrando que o que os clubes do Sul vão fazer terá certa limitação, né? Poderão participar um certo número de atletas, enfim, não vai trabalhar um grupo, não vai poder ter um treino tático, enfim, né? Mas aqui em Minas não tem nada referente a isso. Inclusive, o atual prefeito da cidade, né, que é o ex-presidente do Atlético, o prefeito atual é o Alexandre Calil. Ele até, em uma entrevista na última quinta-feira à ESPN, ele, abre aspas para o Calil, disse que pensar em futebol agora é coisa de débil mental, né? Apesar dos excelentes números, né? Excelentes não, né? Para mim não existem excelentes números, né? Excelente seria não termos nenhum caso, né? Apesar de aqui em Belo Horizonte termos um número baixo, né, de infectados e também de mortes devido ao coronavírus, o que a gente esperava que não, nem que tivéssemos o problema, né? O esperado era que não tivéssemos nenhum infectado e nenhuma pessoa que tenha falecido por conta da pandemia. Mas não vislumbro um cenário muito positivo. Teve reunião do governador do estado, né, o Romeu Zema, com o presidente da Federação Mineira de Futebol, o Adriano Aro, na última semana. Ele até conversou conosco na 98, disse que assim que for liberado, se for liberado, a federação já tem contato diário com os clubes, sobre os protocolos que poderão ser feitos, enfim, já adiantou que não existe a mínima possibilidade de termos jogos com presença de público, mas que por hora também nenhuma sinalização por parte do governo do estado de que este mesmo decreto poderá ser oficializado no diário oficial, né? Então, por aqui, seguimos a mesma toada, viu, Elton e Gufi, quem ouve aqui o Eixo que Pariu, sem previsão nenhuma de quando teremos pelo menos a volta dos treinos. Acredito que serão todos também home office.
Bom, e só para trazer um contexto geral de alguns estados aqui do Nordeste, o Bahia volta aos treinos apenas home office, né? E existe aí um estudo para uma segunda etapa de essa primeira fase, na verdade, os atletas vão treinar em casa, vão ter a supervisão aí dos profissionais da preparação física. Aí a segunda fase é previsão de treinos no CT, né, no CT Evaristo de Macedo. Só que o Bahia vai fazer testes de Covid em todos os jogadores e quando tiver o ok das autoridades para que eles possam retornar a essas atividades. Então não há uma previsão para essa segunda etapa acontecer, mas a volta aos treinos acontecerá aí com os atletas treinando em casa. O Vitória, infelizmente, tem uma comunicação muito falha, né? A gente não sabe o que é que o Vitória está pretendendo. Aliás, o Vitória não se comunica nem com o próprio torcedor e isso deixa a gente também com muitas dúvidas. Tentei conversar com algumas pessoas dentro do Vitória e nem eles sabem o que é que vai acontecer, sendo que as férias já acabaram. Em Pernambuco, os clubes também parados, né, nesse momento. Inclusive, lá em Recife, a expectativa é que o retorno do estadual aconteça em junho, segundo o próprio presidente, né, da Federação Pernambucana de Futebol. A expectativa é de que o estadual retorne em junho, ou seja, eles querem retornar aos treinos em maio para que o estadual, bola rolando, aconteça em junho. E em Fortaleza, né, temos dois clubes de Fortaleza na Série A, também não há uma expectativa de retorno aos treinamentos, porém, o Ceará é um dos estados aí do Brasil com o maior número de casos de coronavírus, então há uma prudência muito grande com relação a isso. Inclusive o presidente Vargas, né, o estádio público do estado, está sendo utilizado como hospital de campanha, assim como a Arena Fonte Nova tem sido utilizada também. Então ainda tem esses detalhes, né, que dificultam um pouco o retorno do futebol, porque até os estádios estão sendo priorizados para a saúde, o que é importante. Inclusive, estava lembrando desse episódio com as declarações do Ronaldo lá para a Copa de 2014, né? Que Copa não se faz com hospitais, né? Hoje a gente vê os estádios se transformando em hospitais de campanha, justamente para atender uma das piores situações que vivemos aí na história do nosso país. E só para...
Elton...
Fala, Golfo.
É perfeito você trazer isso, porque eu estou aqui em Brasília, né, e o presidente da Arena Brasília, que controla, né, o estádio Mané Garrincha, ele está em negociações com a Federação Carioca para trazer as finais do Campeonato Carioca para cá, se acontecer, né? Só que o Mané Garrincha foi montado um hospital de campanha dentro do estádio. Então aí vai chegar, se chegar essa aceitação de trazer para Brasília as finais do Campeonato Carioca, vai chegar no cerne disso aí que você acabou de trazer, que futebol não se faz com hospitais, e hospitais vice-versa, mas a gente vai ter jogo de futebol acontecendo num estádio que é um hospital de campanha. É só no Brasil que essas coisas acontecem, né? Impressionante.
Campeonato Carioca em Brasília, como se Brasília também tivesse nenhum caso, né? Brasília tem não só casos de coronavírus, mas outros casos também muito graves que precisam ser curados. Inclusive, eu acho, aí uma opinião bem particular, que essa pressão para o retorno do futebol tem um pouco da questão do pão e circo também, que a gente viveu, nós não, né? Não vivemos a ditadura na sua plenitude, apesar de termos nascido em época de ditadura, mas quem viveu sabe... Né, que o futebol era muitas vezes usado como pão e circo para encobrir muita coisa, né? A gente está vendo muita coisa acontecer no Brasil e talvez o futebol divida um pouco a atenção para que essa pressão que muita gente está vivendo aí deixe de acontecer. Eu acredito muito nisso, né? Principalmente quando o governo federal quer se intrometer numa situação que não é da alçada deles, não. Aliás, o governo federal dá tanta isenção a clube de futebol, dá tanta benesse para clube, constrói estádio, alguns governos, né, estaduais principalmente, prefeituras, que acho que tem que se preocupar agora, né, com o esporte, não. O retorno vai ser dado lá na frente. Eu acho que nesse momento tem que se preocupar com a saúde e com a crise, claro, né, política que nós estamos vivendo aí, porque cai ministro toda semana, é declaração de gente do governo, declarações absurdas, é aglomeração quase todo dia. É disso que a gente tem que cuidar, deixa o futebol um pouco parado. E a gente, claro, vai tentando organizá-lo da maneira que é possível organizar. Né? A gente vê aí na Europa como as coisas estão sendo tomadas com muito cuidado. Né? Na França, por exemplo, eles desistiram na temporada. Né? Já declararam o PSG campeão. A Holanda também já desistiu da temporada. Estamos falando de países desenvolvidos, mas que vivem situações aí complicadíssimas também com relação ao novo coronavírus. E a gente, claro, ao longo dessa quarentena ainda vai tocar muito nesse assunto, ver o desdobramento aí, né, nos principais estados fora do eixo. Fala, Léo.
É porque eu falei aqui da situação de Minas, né? É porque vocês aí na região Nordeste... o campeonato estadual ele acabou se tornando uma segunda opção, né, para os clubes que disputam a Copa do Nordeste, né? E hoje, por exemplo, dos clubes que estariam classificados, né, ao mata-mata da Copa do Nordeste, né, o Fortaleza, Bahia, Botafogo da Paraíba e o ABC em um grupo, né, no outro Confiança, Vitória, Náutico e o Ceará. E aí, se a gente pegar os estados em que estão esses clubes, né? Por exemplo, o Ceará é o quarto estado com o maior número de casos, né, de coronavírus no Brasil, né? Proporcionalmente ele tem um número de infectados assim muito maior do que, por exemplo, em Minas Gerais, que territorialmente, né, a densidade demográfica do estado de Minas Gerais é muito maior, né? Eu acho que deve uns 2,5 estados do Ceará devem caber aqui na região do estado de Minas Gerais, né? Então os dois times estariam classificados, né? Porque a fase classificatória ainda não terminou. E é o estado do Nordeste com o maior número de. Quer dizer, é o segundo estado do Nordeste, porque Pernambuco é o terceiro com o maior número de infectados, né? E aí entra nessa conta o Náutico, né? Já que o Santa Cruz está fora da zona de classificação e o Sport por hora também, mas poderia entrar nessa zona de classificação. Aí no seu estado, na Bahia, a situação está até que controlada, podemos dizer assim, né? Não tá, tem até mais casos do que aqui em Minas Gerais, mas assim, o foco do futebol nordestino, que é a Copa do Nordeste, muito mais do que os campeonatos estaduais, é praticamente impraticável voltar à Copa do Nordeste, porque infelizmente, né, os estados aí do Nordeste, né, e dos times que estariam classificados para a fase final hoje são times que estão aí no, infelizmente, no top 10 aí de estados com o número de infectados, né?
É importante fazer essa observação, Léo, que o estado do Ceará é um dos estados que mais testa, né, pacientes aí com suspeita de coronavírus, o que acaba, obviamente, aumentando o número de casos, né? Porque você testa mais, consequentemente, você encontra mais casos. Então, o número também é alto, mas também serve como referência para outros estados de um estado que tem testado muito, né? E tem observado muito mais. Atenção a esses casos, né, que chegam nos hospitais designados a receber pacientes com suspeita de coronavírus.
Não, exatamente isso, Elton, que logo que começou a questão da epidemia e se começou a falar dela no Brasil, e tivemos os primeiros casos, quem me acompanha lá no Twitter, eu fiquei postando vários mapas diariamente com o número de infectados por número de habitantes em cada estado, né, para a gente ver o crescimento da epidemia por estado no Brasil. E o Distrito Federal, logo no começo, teve um salto, né, de casos. Foi a unidade da federação que teve mais casos por habitante, mas por isso que você está falando, pela questão dos testes, foi onde teve mais testes também. E depois São Paulo foi crescendo, Amazonas, Ceará, enfim, as coisas foram meio que se equilibrando em termos nacionais. Mas aqui foi muito forte no começo. Bem lá no início da epidemia foi onde mais se teve casos, mas também porque teve mais notificação. E falando um pouco sobre o futebol daqui, do Distrito Federal e de Goiás, que é o estado mais próximo e que são clubes que frequentam aqui o nosso podcast e também fazem parte da nossa ótica de Fora do Eixo. Em Brasília, falta ainda as quartas de final do Campeonato Candango, e que os times estão pressionando para voltar a treinar, mas ainda não há uma data para isso. Há vários conflitos entre datas e não se sabe quando vai se voltar. E em Goiás, nós temos o Atlético Goianiense e o Goiás, que estão na Série A. O Vila Nova, que está na Série C, já foi dito que eles voltarão a treinar essa semana agora, eles vão voltar a treinar amanhã, né, dia 5. Mas aí os clubes fizeram um anúncio dizendo que não estavam prontos para voltar e chegaram a um acordo de voltarem os três dia 11 de maio aos treinos. E o presidente da Federação Goiana, André Pita, fez também um comunicado dizendo que ele vê com pessimismo a volta do Campeonato Goiano, que acredita que o campeonato não será terminado e que fará uma reunião com os clubes para decidir como é que vai terminar a temporada, um pouco que o Elton aí falou o que aconteceu na Europa, né? E na Europa houve algumas exceções, por exemplo, na Itália, os clubes se juntaram para votar e disseram que querem terminar essa temporada 19/20 no campo. Só que quando não se sabe, de que forma não se sabe. Então, tudo é nesse lugar meio lamaçal, né, amigos? É uma coisa assim meio que opiniões, interesses, pão e circo, necessidade. Todo mundo quer que o futebol volte, mas, gente, aí eu vou ficar com o Kalil, né, Léo? O Kalil tem essa coisa de ser um cara polêmico, mas muitas vezes nessas polêmicas ele fala algumas verdades que são incontestes, né? pensar agora no futebol como, e essa pressão do futebol voltar sem a gente ter o mínimo de segurança de saúde, não só para quem pratica, mas para todo o redor das pessoas que o praticam, é coisa de débil mental. Vocês me desculpem, gente. Para mim é muito difícil o futebol voltar agora, antes da gente ter pelo menos uma vacina, né, um remédio, o que for. E aí eu acho difícil que em 2020 nós tenhamos isso.
Ufa! Fala, Léo.
Porque aconteceu o caso do presidente do Inter, né, na última sexta-feira, em uma entrevista à Rádio Guaíba, né, quando ele foi perguntado, se eu não estou equivocado, mas se eu errei aqui, já peço desculpas. Foi perguntado pelo Cristiano Oliveira, o repórter lá da Guaíba.
Cristiano Silva.
Cristiano Silva, verdade. Obrigado, Golfo. Se algum jogador se sentir meio incomodado, né? Quem se sentir incomodado pede demissão, né? Depois ele foi à rede social para se retratar um pouco. Assim, pelo menos eu falo por mim, né? Eu acho que um dos pontos positivos, né? Eu falo pelo que eu estou observando. Eu não vejo uma pressão da torcida com relação a volta logo, ganha esse salário aí, eu que ganho R$1.000, e esses argumentos assim que são meio vagos, né? Não tem tanto fundamento, mas assim, eu não vejo tanta pressão das torcidas no Brasil como um todo para que o futebol retorne. Eu acho que isso é um ponto positivo. Eu não vejo muitas manifestações de considerarem que não jogar, que os campeonatos não serem encerrados, estaduais, e não ter começado o Campeonato Brasileiro neste último final de semana, como era para ter acontecido. Eu não vejo muitas manifestações públicas, rede social, enfim, de que deveriam tratar, entre aspas, como uma normalidade. Eu acho que isso é um ponto positivo. Só que eu acho que esse ano de 2020, por conta desse problema da pandemia, que vai ficar registrado aí em filme, história, na história em livros, artigos, enfim, né? Teremos muitos conteúdos sobre o que foi 2020, o que significou socialmente, economicamente, estruturalmente para o mundo como um todo, o que foi a pandemia do coronavírus. Né, assim como foi peste negra, enfim, etc., né, outros casos que nós conhecemos. Mas eu acho que um dos pontos que ficará muito marcado é como as pessoas se comportaram diante da situação. Minimizaram, foram contra a ciência, foram negacionistas com relação ao problema, pensaram apenas no it's all about money, ou pensaram na saúde das pessoas. E a declaração do presidente do Inter foi meio nesse sentido, assim, né? It's all about money. É tudo dinheiro, entendeu? Não quer jogar? Beleza, então pede demissão. Mas assim, se a gente for ver qual o prejuízo maior para o Inter? Ele fazer um campeonato brasileiro e foi eliminado na fase de grupos da Libertadores? Ou um atleta dele contrair o vírus e correr o risco de falecer diante do problema? Pelo que ficará mais marcado o dirigente que submeteu o atleta dele a um problema desse? O que foi eliminado e que perdeu uma competição, ou que forçou, obrigou alguém a treinar, a jogar sem as condições e sem a segurança necessária e teve um problema grave? E aí não precisa nem ser o jogador, né? Pode ser algum familiar da casa dele, a esposa, um filho. Ele vai ficar muito marcado pela tragédia pessoal do atleta do que pela tragédia esportiva, né?
Léo e Elton e amigos, o Léo tá certíssimo. Eu gosto quando a gente chega no... É óbvio que ter opiniões contrárias é sempre bom, mas o consenso também, ele é entusiasmante, né? E o Léo tava falando aí, eu tô aqui querendo saltar, porque é isso, cara, sabe? É exatamente isso que o Léo tá falando. Eu vou dar um exemplo pessoal que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Minha mãe tem uma amiga aqui em Brasília, que mora aqui perto é um jeito de falar, porque aqui onde ela mora é no campo, então são casas distantes, mas é uma vizinha aqui da minha mãe, que ela, essa senhora, ela é, é bolsonarista, ela é negacionista, ela estava levando a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. E assim terminou se contagiando, né, com o Covid, e terminou contagiando a todos na casa dela. E, inclusive, levando a óbito ao seu marido, que é uma situação que ela não esperava que acontecesse. Porque esse tipo de comportamento são pessoas que acham, bom, comigo isso não vai acontecer. Ou porque eu tenho algum tipo de privilégio, ou porque isso só acontece com certo tipo de pessoa, porque... E aí eu vou ao começo do nosso programa, que eu estava falando lá atrás. A gente não sabe ainda o que é essa doença. A gente não sabe ainda o que é esse patógeno. Ele é muito agressivo e cara, se os cientistas mais pica das galáxias do mundo estão dedicando 24 horas por dia para isso, eles não conseguiram ainda decifrar. Como é que um presidente de um clube vai achar que por causa que ele não teve que ser internado e superou bem a doença, o seu próximo vai acontecer a mesma coisa? Porque a gente não sabe como esse vírus ataca. Então essa irresponsabilidade, ela é tão grande que ela bate nisso aí que o Léo está falando. E a gente, como né, jornalista, e a nossa função também é abrir os olhos das pessoas, a gente tem que botar a boca no trombone e falar, gente, isso está errado. Isso está errado. O futebol é importante, é, mas a saúde das pessoas, a segurança das pessoas é muito mais importante. Porque como é que um presidente vai lidar depois se ele for responsável pela morte indiretamente, ou até, no caso, diretamente, porque ele vai estar pressionando, se o cara não ir, ele vai ser demitido, né? É, de um atleta ou de um familiar de um atleta. Isso aí para mim, não me passa pela cabeça como algo aceitável.
Isso me faz lembrar a NBA, né? Que estão discutindo aí a volta, que iam voltar num ginásio, que iam se isolar numa cidade, fazer os jogos, que já estavam planejando todo o protocolo. Aí chega LeBron James e disse, gente, vocês estão malucos? É, e a gente aqui? A gente que é jogador aqui. Peraí, vamos com calma aí. Então, assim, a outra ponta lá se pronunciou, né? E o principal jogador da liga, diria hoje que é o principal jogador da liga. Então é uma questão também de unidade, né? Nesse momento não dá para cada um remar para um lado, não. Porque senão a onda vai continuar. E a gente está querendo justamente evitar essa onda, que essa onda seja maior, né? E eu acho que a gente vai ainda remar muito até as coisas se normalizarem. Agora, Gufa, a gente vai estender esse assunto por mais alguns minutos, mas eu queria que em 10 segundos você me dissesse o que é que você tem pensado dos inúmeros jogos antigos que têm sido exibidos aí nas TVs abertas e fechadas.
Não assisto, não gosto, respeito quem gosta e quem curte, mas não tenho paciência, Elton Serra.
E você, Leonardo Gomide?
Também não sou dos mais adeptos, não, Elton.
Pois é, rapaz, porque a gente tem...
E você, Elton? E você?
Eu? Eu não consigo assistir mais jogos da semana passada, cara. Quanto mais da década passada. Apesar de fragmentos de jogos me interessarem muito.
Sim.
Justamente para estudo.
Claro.
Agora para fazer comparação. Eu estava zapeando um dia, parei numa TV que estava passando um Grenal de uma 14ª rodada do Brasileiro de 2008. Pelo amor de Deus. E tinha gente romantizando esse jogo. Ah, porque fulano jogava, olha só a forma dele dar aquele passe. E os dois times... A gente sabe o que aconteceu naquele ano de 2008, né?
Sim.
É, mas eu tenho... Na verdade, a gente até trouxe essa pauta de última hora porque a gente tem visto a romantização de algumas situações do futebol e a demonização de outras que tiveram seu lugar na história. Aí eu queria saber de vocês. Vou começar até pelo Léo, que tem acompanhado muito mais séries e até algumas séries antigas do que futebol antigo. O que é que você acha, Léo, dessas comparações que a gente tem visto aí? É, eu já vi gente também dizer que aquele Cruzeiro de 2003 não era aquilo tudo, meu Deus do céu. É, já ouvi gente romantizar também, apesar de ter chegado longe, o Atlético de 87. É, muita gente está trazendo para o presente algo que ficou na sua história no passado, tentando ou demonizar ou romantizar, sem colocar o contexto da época ou inserindo o contexto atual, né, para justificar um fracasso ou um sucesso ou não sucesso de uma equipe que foi muito bem. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho aí, o que é que você acha disso?
Ô Elton, como eu destaquei, né, eu não sou um adepto a assistir aos aos jogos, né? Porque eu, o que eu vou dizer aqui é, eu acho que é algo meio que intrínseco assim do ser humano, né? Assistir a qualquer coisa do passado, e aí não precisa ser futebol, pode ser um filme, pode ser um show de música, até de uma banda que você gosta, pode ser uma peça de teatro antiga, pode ser reler um livro, né? Você é intrínseco do ser humano, né, quando assiste a algo do passado, né, não querer, ou seja, querer comparar com o agora, né? Só que, como você destacou, o contexto, ele é completamente diferente, né? Eu não toco bem, né? Poderia até tocar melhor, mas eu sou meio preguiçoso, não quis continuar aprendendo. Mas vou até contar uma rápida passagem aqui. Meu pai gosta muito de música, toca guitarra, gosta muito de blues, inclusive tem um programa de blues numa rádio, né? Historiador, pesquisador, apesar de ser professor de química, né? Gosta muito de música e toca. E aí eu sempre cresci assistindo, vendo ele tocar, e um dia peguei o violão, quis começar a tocar e sei tocar, mas não sei, me pedir para tocar uma música, eu não consigo, né? Porque eu fui preguiçoso, não quis tal, mas eu sei as notas, etc, tal. Eu falo isso porque, pelo seguinte, se você pegar um guitarrista, vamos pegar da época de 94, um bom guitarrista de 94, o que ele sabe da teoria musical, se ele não continuou se aperfeiçoando em 2020, com certeza ele é, entre aspas, um guitarrista defasado com relação ao que ele era em 94. Ele podia ser excelente em 94, né? Mas surgiram novas teorias musicais. O Gufo pode até falar um pouco disso aí, porque eu sei que ele é um bom pianista, toca vários, multi-instrumentista, né? As coisas evoluem, né? O campo de jogo, ele continua tendo 105 por 68, desde sempre, né? Vamos pegar o dos jogos que estão sendo passados aí recentemente. 105 por 68. O espaço é o mesmo. Só que a forma como os jogadores se portam dentro desse espaço hoje, ele é muito diferente de como eles se comportavam lá em 90, final da Copa de 94, final da Copa de 2002, até no Brasil 7-1, que fazem 6 anos, né? Não tem como, para mim, não tem como comparar, porque a preparação hoje é maior, a metodologia de treino é diferente, né? E aí eu acho que não tem como comparar, falar assim, o Dung e o Mauro Silva eram melhores do que o Kleberson e o Gilberto Silva, ou que 2014 jogou quem, hein? Paulinho e Luiz Gustavo, foi isso?
Fernandinho.
Fernandinho, né? Assim, o contexto que eles jogavam era muito diferente fisicamente. Será que o Dung e o Mauro Silva, por exemplo, eles foram estimulados, eu digo em termos de treino mesmo, eles foram estimulados para atingir o ápice físico deles? Ou será que à época não se conseguia extrair o máximo dos jogadores? Pode ser que hoje, eles treinando com a metodologia atual, eles fossem até melhores do que foram no passado, não que eles foram ruins. Então eu acho que assim, é muito diferente o contexto, né? Hoje o campo continua com 105 por 68. Só que hoje, para jogar, você tem menos espaço, porque os times estão mais compactos, né? Como a gente diz, as marcações são diferentes. Antes era muito individual. Hoje, os bons times, né? Sem querer desmerecer, né? Mas eu, por exemplo, acho que os melhores times jogam com marcação por zona, né? E na época a gente não tinha tantos desses conceitos, né? O quanto nós ouvimos sobre estudo no futebol à época, tá certo? Que eu era muito novo, tal, talvez nem eu me interessava, né? Então, o contexto é muito diferente, eu acho que por isso que não cabe muita muita comparação, né? E é claro que tem aquele grau de saudosismo, tal, mas assim, eu não gosto nem de elevar alguém, né? Falar, o fulano de tal à época era execrado, mas hoje a gente vê que ele era bom pra caramba. Ou querer, tipo assim, alguém que era muito bom, dizer que ele só era bom Porque à época se jogava outro futebol, não. Jogava o futebol da atualidade dele. Então não tem como desmerecer. Eu acho que é isso que é complicado.
Aqui essa semana em Salvador, semana passada, melhor dizendo, rolou uma discussão de quem era o melhor baiano aí na história, né? E estabeleceram aí a internet uma comparação do Bebeto com o Daniel Alves. Quer dizer, são situações totalmente diferentes, contextos totalmente diferentes. Muita gente justificando que o Daniel Alves é muito mais do que Bebeto, representativa. O pessoal que está pensando muito com a cabeça de hoje, né? Eu não estou dizendo também que o passado era melhor do que o presente, ou vice-versa. Mas, pô, o Bebeto foi campeão do mundo, o cara disputou duas finais de Copa, né, titular, um cara que jogou num time que era um time médio da Espanha, que era o La Coruña, que se protagonizou depois. Né, o Bebeto tem uma história no Flamengo, no Vasco, no próprio Vitória. E, tá, nunca ganhou a Champions League, nunca foi amigo do Messi, nunca teve Instagram para poder mostrar aí seus dotes além do futebol. Mas cada um tem seu lugar na história, né? O Bebeto tem um título mundial, o Daniel não tem. Ah, o Bebeto não tem Champions, mas o Daniel tem. Eu acho que cada contexto aí para se analisar de uma maneira, de um viés diferente, né? Qual foi o cara mais vencedor? Ah, foi Daniel Alves. Quem tem a maior representatividade mundial, quem tem a maior conquista? O Bebeto. Enfim, quem representa mais para o seu clube? Os dois não jogaram muito em Bahia e Vitória. Então, tem muita coisa que é para ser analisada e as pessoas, às vezes, colocam tudo num pacote só e aí chegam as suas conclusões, né? Que aquele era melhor, aquele é pior, que quem é Bebeto na fila do pão em relação a Daniel. Até o Dida. Sobrou até pro Dida. Coitado, Dida foi, para mim, o maior goleiro da história do futebol do Nordeste e um dos maiores do futebol brasileiro pelo simples fato de ser um goleiro brasileiro negro jogando no Milan.
Exato.
Mais representativo que isso, impossível. Né? Então, há essa discussão realmente que as pessoas tiram de contexto. E aí, Igor, o que, é que você acha disso?
Cara, se, o Léo falou ali um negócio interessante, que é as pessoas, ao tirar as coisas de contexto e trazer para uma realidade que elas têm agora, elas estão medindo as coisas com as réguas delas neste momento, com o que elas têm como verdade. E isso aí é uma ótica que, ok, ela é válida, mas ao mesmo tempo ela é errada. Né? Quando a gente vai analisar o nazismo, por exemplo, com a ótica de hoje, a gente vê todas as falências do nazismo e a gente não consegue entender como é que surgiu uma coisa tão horrível num país tão intelectualmente desenvolvido como a Alemanha. Agora você tem que se posicionar na Alemanha dos anos final dos anos 20, começo dos anos 30, para entender o contexto social, econômico, cultural daquele país, para emerger um negócio como aquele e contagiar tantas pessoas, né? E aí você vai entender por que aconteceu. Então, o colocar em contexto histórico os processos é o mínimo que se espera de qualquer pessoa que tenha o mínimo de capacidade intelectual. Agora, quem pensa com o fígado ou quem pensa com o estômago, aí, bom, você não pode esperar muita coisa. Quando eu ouço você falar que quem é Bebeto na fila do pão, quem é Dida na fila do pão, eu só posso rir, né, amigos? Pelo amor de Deus, o que Bebeto jogou pela seleção, pelo Vasco, pelo Flamengo, pelo La Coruña, caramba, trabalhei no La Coruña, Bebeto lá é Deus, cara. É Deus, assim. As pessoas não fazem a menor ideia disso, porque, e olha que eu tô falando coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás, não há 150, 200 anos. Então, calma nessa hora, torcedores, coloquem as coisas dentro de contexto histórico, contexto do que aconteceu, do entorno, das coisas que se aprendia no momento, que se cultivava no momento, né? A gente tá falando de uma época onde o rachão era o principal momento de um treino. Por exemplo, pega a seleção brasileira de 58, foi a primeira seleção brasileira a ter preparação física. Então, eu não posso pegar a seleção brasileira de 50, que perdeu para o Uruguai no Maracanã, e comparar com a de 58. Foram só 8 anos de diferença, mas já teve toda uma questão de ciência na de 58, que a de 50 nem sabia que existia. E por aí vai. É, não posso tirar de contexto e analisar agora assim friamente. Isso é completamente errado. É divertido, é. Aqui se for, o Elton fala e eu dou risada. Mas se, isso aqui não é um programa de comédia, né?
Fora as mudanças e adaptações das regras, né? Você, hoje, o goleiro não pode pegar a bola com as mãos num recuo. Você tem tantas outras coisas que também foram adaptadas. O número de substituições aumentou, né? Antigamente você não tinha substituição, depois passou a ter duas substituições, passou a ter três e agora em algumas circunstâncias até quatro, né? Jogo com prorrogação. Você não tinha cartões, né? que disciplinavam um pouco o jogo. Você não tinha o VAR, que agora ajuda demais, tá? No sentido de controlar um pouco a disciplina dentro de campo. Tem muita coisa, né? Não é só a preparação física. Tem o peso da bola, tem as chuteiras, tem o peso da camisa. Tem tudo, né? Tem as redes sociais, tem as TVs que agora tem inúmeras câmeras ao redor do campo. Enfim, tem muita coisa que hoje influencia no jogo que a gente acha que é só simples fato de entrar em campo e jogar, mas tem muita coisa fora dele também que acaba influenciando dentro do jogo, né?
Diga, Léo. Ô, Elton, até porque, assim, se a gente partir assim, do seguinte pressuposto, a gente está falando da final, por exemplo, da Copa do Mundo de 94 e 2002, as duas envolveram o Brasil, né? E fazendo uma análise desses jogos, né? Especificamente das duas finais, em 2020, né? Então, são 18 anos, né? Da Copa de 2002, né? E de 94 são 16 anos, né? Tá certo? Sou péssimo de matemática. Enfim, a familiaridade que você tinha com o esporte à época, e aí eu digo a pessoa assistindo ao jogo ali, 94, você já gosta de futebol. Você está envolvido na partida de forma sentimental, se você gosta de torcer pela seleção, tal, ou até se você torce com a pessoa, se ela torce contra, ela está envolvida ali sentimentalmente com o jogo. Em 2020, se é uma pessoa que procura... Que, vamos dizer assim, no nosso caso, como jornalista, ou pode até não ser um jornalista, alguém que goste de futebol, mas que goste de acompanhar a linha do tempo do futebol em termos de evolução, e até no que você citou com relação à regra, a forma como você enxerga hoje o futebol, ela é muito mais vasta em termos de conhecimento do que era em 2002 e o que era em 94, né? Então, a sua análise crítica em cima das duas finais, ela é muito maior, você tem muito mais poder de análise do que tinha à época. Então é por isso que a pessoa pode falar assim, pô, na época eu achei que foi um puta de um jogão, e hoje eu acho que o jogo foi muito ruim. Provável, por quê? Porque o conhecimento que a pessoa tem hoje, ela se baseia no que ela assiste hoje. Só que aquilo lá na época era o ápice do que vinha acontecendo, uma final de Copa do Mundo. Então, trazer para a familiaridade que tem hoje para o esporte que ela acompanha, eu acho que não tem muita comparação. É igual que a gente falou, a questão do contexto, né? Não tem como você querer ter um mesmo olhar em 2020 do que aconteceu em 2002 e em 94. Né? A gente tem mais conhecimento para analisar, a gente vai achar mais erros, é óbvio. Só que aquilo ali, à época, corrigir esses erros era mais difícil. Hoje é mais fácil, pela metodologia, pelo conhecimento que foi empregado no futebol. Então, eu acho que é por isso que eu não gosto muito dessas comparações. Não.
E aí, para trazer só, a gente está chegando na reta final, só para trazer aí a título de informação, algumas situações, a gente já tem... números não consolidados, mas números, provisórios, né, do Ibope da final da Copa das Confederações de 2013, que foi transmitido pela Globo, né, foi pouco mais de 14 pontos no Ibope, 14,3 foi a pior audiência dessas reprises. Aquela final da Copa das Confederações de 2005, Brasil e Argentina, 14,4 pontos. O Tetra, 16 pontos. O campeonato estadual, em média, tem dado 18 pontos. Então...
Tem que ver a comparação com os jogos ao vivo atuais, né, Elton? Se varia muito
isso.
Em relação a...
O campeonato paulista, isso é o Ibope da Grande São Paulo, o campeonato paulista tem dado, em média, 18 pontos.
Certo.
Então é um pouco mais, né? Do que... Claro, tá todo mundo sentindo falta dos jogos atuais. Tem muita gente que tem essa nostalgia de ver jogos antigos, mas eu acho que a gente tem que ficar só naquela do ver, né?
Exato.
Porque comparar... Você pode comparar o Brasil de 2005 com a Argentina de 2005.
Claro.
Comparar o Brasil de 94 com a Itália de 94, né? O Brasil de 2013 com a Espanha de 2013. Não o Brasil de 94 com o Brasil de 92, de 82. Sim. Ou a Argentina de 86 com a Argentina de 2014. Então, acho que tudo dentro do seu contexto, né? Porque senão eu vou comparar o Elton de 2019 com o Elton de 2000, tá errado, né?
Mas aí, Elton...
Eu era uma outra pessoa, vivia outra...
aí cabe uma crítica, uma autocrítica a nós jornalistas, aos nossos colegas, que caem na tentação fácil de gerar debate em torno dessas comparações que não cabem, né? A gente vê aí em redes sociais, em sites, em programas de TV, em programas de rádio, quem foi e jogou melhor, a seleção de 82 ou a de 94? Quem jogava mais, Romário no seu auge ou Ronaldo no seu auge? Tá, tudo bem, isso pode ser interessante para um debate de ficção, né? E é um mundo de ficção. Quem é mais perigoso, um zumbi ou um vampiro? Aliás, quero deixar publicamente aqui a todos os ouvintes do Eixo que Pariu que tanto Elton Serra como Léo Golmide ficaram com medo de assistir a minha série de terror.
Confesso.
Deixar aqui esclarecido que esses dois amigos não quiseram ver uma série de exorcismos e demônios. Tá? E fique claro aqui que os dois fugiram da raia. Mas é isso aí, né, Elton? Comparações que não cabem, e nós jornalistas fazemos muito isso para gerar debate, gerar clique, gerar audiência. Né?
Pois é, a gente tanta coisa para exorcizar nesse mundo aí que eu fico com medo mesmo. Diga, Léo.
Só para um pitaco mais a respeito desse assunto. Uma das matérias também que eu menos gosto, e na verdade eu nem leio se eu vejo a chamada e tal, é quando algum técnico tá com aproveitamento momentâneo ruim em algum time, geralmente em time grande, aí tem aquelas matérias assim, campeão brasileiro com o time no ano X, fulano critica trabalho do técnico Y. Aí fala lá, bom, ele não, eu acho que ele perdeu o vestiário, eu acho que talvez os treinos não estejam muito adequados para a história do time, não entendeu ainda o que é o peso dessa camisa. Eu acho que ele ainda não percebeu que a torcida goste que o time faça isso, faça aquilo. Tipo assim, é um comentário de um cara que jogou no clube, ok, ganhou, beleza. Sendo que ele não convive no vestiário mais do time. Ele não tá mais no dia a dia do clube. Ele não treina mais, ele não conhece o técnico, ele não sabe o que ele faz. Claro, pode ter um contato ou outro, mas o contexto do que está acontecendo para o time ir mal, ele não sabe qual é. Ele é simplesmente ouvido porque um dia ele foi campeão e acham que a opinião dele é importante. Pode ser importante para outros temas. Para mim, nessa questão, não é. Ah, não tem o grupo. Dá para ver que as atitudes dele, os jogadores reprovam. Mas como que ele sabe? Ele não está lá mais no dia a dia, né? Então, é querer trazer o contexto dele da época pro agora, sendo que ele não tá vivendo o momento, né?
Como se futebol fosse uma receita pronta e que vale para qualquer situação, né? É mais ou menos isso que as pessoas pensam, né? Isso acontece em todo lugar, viu? Aqui na Bahia, então, como aqui a gente tem muito campeão, né, não só internacionalmente falando, mas campeões nacionais mesmo, esses caras são sempre consultados. O cara foi campeão na década de 80 para ser consultado o que tá acontecendo em 2020. Não existia nem fisiologia. E já começam falando isso. Ah, na minha época não existia fisiologista, mas eu acho que a preparação física tem que ser assim. É realmente algo que me incomoda também, bastante, né? E como o Gufo falou, isso parte da gente, né? Porque quem sugere a pauta, quem dá a voz, quem faz ir pro ar, somos nós, né? Nós, imprensa, né? Isso e muitas outras coisas. Mas, gente, chegamos a uma hora de papo, né? Dá para falar sobre muito mais coisas, mas a gente claro, vai guardando os assuntos ao longo dessa quarentena, para que a gente discuta ao longo dessa quarentena. Então, vamos deixar nossos ouvintes, né, a galera que acompanha o Eixo Que Pariu aí, deliciar-se com esse nosso conteúdo da semana, porque na semana que vem a gente está de volta. E também tem os outros aí. Pô, a gente fez uma entrevista muito bacana com o Mano Pelkin, né, o técnico que tá treinando no futebol asiático, né, tá na Tailândia. A gente teve um papo muito legal com um agora técnico, né, da Ferroviária, Dado Cavalcante, que
aí, ó, participa do Eixo Que o Pariu e sai empregado, hein?
Exatamente. É, e tem aí, se você que está ouvindo a gente quiser ouvir esse papo legal que a gente teve com o Dado, com o Mano, a gente tem também aí o papo com o Agnaldo Liz, né, que foi técnico do Sub-23 do Vitória. A gente está pretendendo trazer outros nomes aí para discutir com a gente aqui sobre futebol durante essa quarentena, aqueles que têm tempo para isso, né? Então a gente está aí sempre tentando trazer um conteúdo diferenciado durante essa quarentena, porque é muito difícil a gente discutir futebol sem a engrenagem tá girando. Então eu acho que a gente está aí, na medida do possível, deixando vocês que estão em casa, esperamos que você esteja em casa, esteja pelo menos aí se distraindo com um conteúdo diferente. Valeu, gente. Léo, um grande abraço. Até o próximo episódio.
Valeu, Elton. Um grande abraço. Sempre um prazer estar na companhia aí de vocês. Voltamos para o episódio de número 17 na próxima semana. E sempre enfatizando, fiquem em casa.
Ah, Léo, antes de você dar sua despedida, eu não poderia deixar de perguntar isso, porque quem ouviu o episódio passado deve estar curioso. Você estava louco para que acabasse o episódio para ver a live de Bel Marx. E eu te disse que ele se estenderia aí até tarde da noite.
Não, foram 5 horas.
Você conseguiu aproveitar? Conseguiu aproveitar?
Foram 5 horas e pouco. 5 horas. Ele acabou antes do aquecimento da live da Ivete, né? Ele até falou que não iria concorrer e tal, etc. Claro que acompanhei, né, Elton Serra? Muito bom. Muito bom.
É, e sinal de que você sobreviveu é justamente você estar nesse episódio de hoje, né? O que é muito importante pra gente.
Não, mas eu tô tranquilo.
Espera outra.
Só na água e na limonada.
Muito bom.
Pois é, só na primeira marcha. É isso aí, Léo. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Gufo, um abração, meu amigo. Se cuida aí, viu? Cuida da família. Porque o lugar que você tá é um campo minado. Mas ainda bem que você tá um pouco isolado. Né? Não está tendo aglomeração perto de você, ninguém está passando aí para apertar a mão de ninguém, mas a gente estaremos juntos no próximo episódio, com certeza.
Sim, hoje até teve carreata aqui a favor do corona, né? Mas tudo bem. Mandar um abração aí, Elton e Léo, toda a galera ligada no Escupari. Eu quero deixar uma pergunta para vocês ouvintes, que é o seguinte: a média mundial, gente, de infectados pelo coronavírus que precisam de hospitalização é de 15% dos contagiados, correto? Então, digamos, no universo de 100, 15 precisam ir para o hospital e serem entubados, e muitos desses falecem. A pergunta é: você quer 15% ou você prefere 15% de 10 mil ou 15% de 10 milhões? A resposta disso é você ficando em casa ou não. Então, fique em casa se você prefere 15% de 10 mil, ou saia para a rua e faça uma vida normal se você prefere 15% de 10 milhões. Até a semana que vem, gente.
Valeu, Gufo. Excelente reflexão. A gente sabe que é um momento de reclusão e a gente tem que aproveitar o máximo possível para refletir, para rever alguns conceitos, para colocar algumas ideias em prática, né, para fazer com que a gente se torne pessoas melhores quando tudo isso acabar. E eu acho que é um momento necessário. Não foi por acaso, não está sendo por acaso. E eu acho que a gente não tem o direito de sair pior ou igual a como entramos nessa situação. Acho que a gente está tendo tempo para melhorar. Espero que você esteja fazendo a sua parte. E muito obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Eixo Que o Pariu. A gente está de volta no próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.